Após décadas aprendendo e praticando a arte da liderança, duas perguntas me incomodam. Por que tanta falta de líderes se nunca se falou tanto sobre liderança como hoje? E por que alguns líderes são agradáveis, úteis e atraentes, mas outros são desagradáveis, inúteis e repulsivos? Bom, ou ninguém está entendendo nada, ou está aprendendo coisas erradas. Com o Café Brasil Premium, eu ensino você a se desenvolver como líder, que não apenas lidera, mas atrai, inspira, educa e serve como modelo. Um líder nutritivo. Você acessará textos, livros, palestras, cursos, podcasts, jornadas de aprendizado exclusivas e uma comunidade de líderes e empreendedores nutritivos. O lugar ideal para você deixar de gastar tempo de vida sendo apenas mais uma pessoa normal e previsível. Quanto custa? Menos de meia pizza por mês. Você ouviu, hein? Metade de uma pizza por mês. Torne-se um líder nutritivo que encanta e provoca mudanças. Assine o Café Brasil Premium agora mesmo, acessando canalcafebrasil.com.br. A definição clássica de justiça vem lá dos antigos filósofos gregos, como Platão e Aristóteles. Segundo eles, a justiça é um princípio ético e moral que se baseia na busca pela equidade, imparcialidade e respeito aos direitos individuais e coletivos. De acordo com essa visão clássica, a justiça é a virtude de dar a cada um o que lhe é devido, garantindo que todas as pessoas sejam tratadas de maneira justa e igualitária. Não é lindo, hein? Pois é, vamos refletir a respeito, revisitando um programa que foi ao ar em 2017. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Oi, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre é bom ouvi-lo, e aqui quem fala é o Danilo. Eu sou professor universitário, sou funcionário público. Até dou essa risada que eu acabei de ouvir o podcast, né, dessa tristeza que você documentou, que você falou, né, contou a história sobre essa, né, essa situação passada aí no INSS. E que sim, assim, a gente pode generalizar a questão do funcionalismo público com relação à imagem dele, né? Não estou aqui para justificar, não estou aqui para falar, né, que não pode generalizar, que isso, aquilo, mas muito pelo contrário, eu acho que essa falha ela é geral, né? Realmente é um sistema que não funciona. Eu sou professor da Universidade Federal, formo aí ao longo dos anos vários profissionais, né, que se espera que vá contribuir para a sociedade, contribuir para esse Brasil, para levar à frente. Trabalho muito na parte voltada à agropecuária, né, formando engenheiros agrônomos. Então a gente sabe bem o quanto esse país precisa de profissionais capacitados, né, para levar esse país para frente, desenvolver e continuar sendo um grande fornecedor de alimento e contribuir aí com segurança alimentar. Luciano, estou mandando esse áudio realmente para, assim, parabenizar a sua visão que você tem, né, macro, de todo um sistema que tem as suas, né, as suas particularidades, né, as nuances, assim, também relacionadas à questão da qualidade, à questão da forma como presta serviço. E assim, eu só lamento, Luciano, lamento mesmo, porque eu sei, existem profissionais bons, logicamente, né, eu me considero um profissional bom, mas que sempre posso melhorar, né, não posso aqui também falar, e nunca falei, eu sempre me cobro bastante, e me cobrando justamente que eu me identifico com algumas coisas que você falou. Por quê? Porque a gente vê muitas falhas também no sistema, mesmo na educação, no setor onde eu trabalho. Então a gente vê que poderia ter uma estrutura melhor, que a gente poderia ter oportunidades melhores para os alunos vivenciarem certas experiências práticas que, infelizmente, por uma falta de uma política mais objetiva, uma facilidade também na aquisição de recursos para justamente contribuir, para você ter projetos de ensino, pesquisa, extensão mais assim, objetivos que, com que realmente importa para esse país. E isso acaba sendo, muitas vezes, a gente encontra muita pedra no caminho. Isso desestimula demais certos colegas também. Eu já passei por isso, mas já estou há um tempo aí. A gente está um pouquinho mais calejado. A gente sabe, muitas vezes, como conseguir as coisas. Demora, mas a gente consegue. Luciano, só queria te agradecer. Desculpa aí um pouco o desabafo, tornando esse áudio até longo. Mas sempre desejo vida longa ao cafezinho. E que seja muito próspero. Bom, um grande abraço, Luciano. Fique com Deus.
Grande Danilo, cara. Quando um professor me diz que é meu ouvinte, me dá um frio na espinha, viu? Joga na minha cara o tamanho da minha responsabilidade perante quem me ouve. Afinal, estou falando para um agente de transformação. Cada tijolinho que eu colocar na mente dele será transformado em milhares de tijolinhos nas mentes de seus alunos. Você percebe a responsa, hein? Grande Danilo, muita pedra no caminho, viu? O nome disso é vida. E cabe a nós, que resistimos, tirar esses obstáculos da frente. Muito obrigado pelo comentário. E você aí que está me ouvindo, hein? Acha que o meu trabalho traz algum valor para a sua vida? Se achar que traz, olha, ainda bem, né, que você dedica tanto tempo de vida para ouvir o Café Brasil. Olha, a gente quer crescer e precisa que todos que dão valor ao nosso trabalho façam mais do que agradecer. Tornem-se assinantes. Assim ajudam a gente a financiar esse trabalho. A gente aguarda alguns segundos. Vamos ao básico do básico. A justiça pode ser dividida em três categorias: distributiva, retributiva e corretiva. A justiça distributiva busca uma distribuição equitativa dos recursos e benefícios na sociedade, levando em consideração as necessidades individuais e contribuições de cada um. A justiça retributiva busca punir proporcionalmente atos considerados injustos ou ilegais, garantindo responsabilidade e punição adequadas. A justiça corretiva busca corrigir desigualdades e injustiças, através de ações afirmativas e políticas de inclusão. Além disso, a justiça está ligada a conceitos como imparcialidade, equidade, respeito aos direitos humanos, igualdade perante a lei e dignidade humana. Em resumo, a definição clássica de justiça envolve tratar todas as pessoas de forma justa, equitativa e imparcial, garantindo que recebam o que é devido com base em seus direitos e contribuições. Existe uma corrente de pensamento chamada utilitarismo, termo que vem do latim utilitas, que pode ser traduzido como qualidade de útil, mais o sufixo -ismo, que equivale à doutrina. O utilitarismo, portanto, é uma doutrina moral que se fixa no resultado final das ações. Defende que o fim de nossas ações é a felicidade e que o correto é definido em função das melhores consequências. O utilitarismo, cujas bases surgem no século XVIII, representou uma quebra na forma de pensar até então, apoiada na moral religiosa, baseada em revelações divinas. O utilitarismo trouxe a visão dos resultados, fazendo com que a razão tomasse o lugar da fé na determinação do que seria moral. Bom, não precisa dizer muito, né, para imaginar que o bicho pegou. Um dos grandes defensores do utilitarismo foi o filósofo e economista britânico John Stuart Mill. Para ele, o prazer ou a felicidade geral devem ser calculados a partir do maior benefício para o maior número de pessoas. Um barco está afundando. Você tem a escolha de salvar ou o seu filho ou outras quatro crianças. O utilitarismo prega que o bem maior para a sociedade será o salvamento das quatro crianças e não do seu filho.
Pronto. Caiu, né? Olha, tá bom, eu peguei pesado com o exemplo do barco afundando. Mas vamos ver com um exemplo um pouco menos agressivo. De acordo com o utilitarismo clássico, se uma família rica ganha 50 mil reais por mês, o bem-estar dessa família não diminuirá se você retirar dela, digamos, 500 reais por mês, transferindo-os para uma família pobre que ganha 1.500 reais. Já o bem-estar da família pobre aumentará substancialmente com esses 500 reais a mais. Esse raciocínio considera o que chamamos de utilidade marginal do dinheiro. Guarde isso aí, ó. Utilidade marginal do dinheiro. A utilidade marginal do dinheiro diminui à medida que o dinheiro aumenta. Explicando melhor, para quem ganha 50 mil reais por mês, achar uma nota de 100 reais tem um significado muito menor do que para quem ganha 1.500 reais por mês. O benefício que os 100 reais trarão para o rico é muito menor do que para o pobre. Por isso, uma determinada quantidade de dinheiro produzirá, no total, mais felicidade que infelicidade se for retirada dos ricos e distribuída para os pobres. Sacou? Se tirarmos dinheiro dos ricos para dar aos pobres, a infelicidade dos poucos ricos será menor que a felicidade dos muitos pobres. No total, teremos então na sociedade mais felicidade. E no fim, é isso que interessa e justificaria a ação moral de redistribuição da riqueza. Olha, não faz sentido, hein? Bom, como você pode imaginar, a visão utilitarista gerou mil conflitos. John Stuart Mill desenvolveu então uma versão mais sofisticada de utilitarismo que se baseia no hedonismo qualitativo. Meu Deus do céu, cara. Hedonismo qualitativo? Pois é. O hedonismo qualitativo é uma abordagem filosófica que se concentra na qualidade e na intensidade do prazer como critérios principais para avaliar a felicidade e o bem-estar. Segundo essa perspectiva, a busca pela felicidade e o objetivo da vida consistem em maximizar as experiências prazerosas e minimizar as experiências dolorosas. Portanto, durante a avaliação de uma ação, além da intensidade e duração dos prazeres, devemos levar em conta a qualidade dos prazeres gerados por ela. Mill os distingue como superiores ou inferiores, de acordo com a sua natureza intrínseca. São superiores os prazeres do intelecto, das emoções, da imaginação e dos sentimentos morais. E são inferiores os prazeres corporais.
Aê! De quatro que pega com pressão, ó, 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 bota tudo com pressão.
Entendeu, cara? É por isso que tanta gente acha ruim esses funks aí, né? Olha, mas a discussão vai muito longe. Sugiro que você baixe o resumo deste programa no portal cafebrasil.com.br. Eu vou colocar nele uns links para textos que se aprofundam no tema. Então surge o professor de filosofia política da Universidade de Harvard, John Rawls, autor de alguns livros fundamentais como Uma Teoria da Justiça, Liberalismo Político e O Direito dos Povos. Rawls vê dois problemas principais no utilitarismo. Primeiro, os direitos individuais ficam sujeitos ao cálculo dos interesses sociais. Imagine essa situação aqui, ó. Você vive numa tribo na qual os 200 integrantes decidem que 5 indivíduos devem ser escravizados para fazer trabalhos que ninguém quer fazer. A perda de liberdade individual dos 5 seria justificada pela felicidade dos 195 restantes? Conforme o utilitarismo, sim. Mas e se for você um dos 5, hein? Se for sua filha, se for seu pai? É possível sacrificar a liberdade individual de alguns para dar mais felicidade a todos? No limite, essa foi a lógica de Adolf Hitler, não foi? O segundo problema que John Rawls vê no utilitarismo clássico é que ele considera o bem como um prazer mental, como o bem-estar psicológico. Se todos os indivíduos forem bem informados e racionais, ainda que concordem que diferentes coisas contribuam para o bem, no fim, o que interessa é o bem psicológico.
Rawls afirma que muita gente valoriza outras coisas, além do bem-estar psicológico. E ele parte, então, de uma concepção de justiça em que todos os bens sociais primários, como liberdade, oportunidade, riqueza e rendimento, devem ser distribuídos de maneira igual, a menos que a distribuição desigual de alguns desses bens beneficie os menos favorecidos. Para Rawls, tratar as pessoas como iguais não implica em remover todas as desigualdades, mas apenas aquelas que trazem desvantagens para alguém. Se dar mais dinheiro para uma pessoa do que para outra promove mais os interesses de ambas do que dar a mesma quantidade de dinheiro para as duas, esse tratamento desigual fica justificado. Ah, Luciano, mas como assim? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aquele seu tio que correu os riscos, abriu um supermercado, criou 200 empregos, gerou um monte de impostos e ficou rico. Ao enriquecer, ele criou riqueza para muito mais gente em torno dele. Portanto, a riqueza dele é plenamente justificada. A ideia sofisticada de Rawls tem implicações importantes, que são deixadas de lado por questões ideológicas ou até mesmo por inveja. O conceito de Rawls justifica que se pague mais para professores para que eles tenham mais tempo para se preparar para as aulas e assim melhorar a qualidade do ensino, o que é um bem para a sociedade no longo prazo. Você sacou, hein? Dar mais aos professores produz um bem maior para a sociedade, pois eles prepararão melhor os alunos que criarão melhores soluções para a sociedade no futuro. Mas a teoria de Rawls não impede uma série de conflitos ainda não resolvidos. Por exemplo, uma sociedade que garante uma certa renda básica, o Bolsa Família, por exemplo, para uma faixa da população que se encontra desempregada, mas que não cria ferramentas que permitam a essas pessoas encontrar um emprego, criará uma desigualdade de oportunidades. Uma sociedade que dá condições de educação aos cidadãos, mas exige que estudem numa determinada escola perto de onde moram, tirando-lhes a liberdade de escolher em qual escola estudar, gera um conflito entre oportunidade de acesso à educação e liberdade de escolha de onde estudar. E quando escolhemos a oportunidade de acesso, em detrimento da liberdade de escolha, definimos que uma tem mais valor que a outra. Olha só, para você o que é mais importante? É ter acesso à educação ou ter a liberdade de escolher onde você vai estudar? Pronto, está criado o conflito. O que é mais importante aí? Ter acesso a um exame médico para o qual você estava na fila há meses ou poder escolher um local e horário mais adequado a você? Cara, se você tem suspeita de um câncer, o acesso ao exame é a coisa mais importante, nem que seja às 3 da manhã num hospital a 100 km da sua casa. Mas tem gente que vai reclamar de que de madrugada não tem condução. Pois é, desde que o samba é samba, é assim. Para ajudar a resolver esses conflitos, Rawls dividiu sua concepção então em 3 princípios. Primeiro, o princípio da liberdade igual para todos. Toda pessoa deve gozar da máxima liberdade, compatível com a liberdade igual para outras pessoas. Lembra daquele "sua liberdade vai até onde começa a liberdade do próximo"? Todos têm a mesma liberdade. Depois vem o princípio da diferença. A sociedade deve promover a distribuição igual de riquezas, exceto se desigualdades econômicas e sociais gerarem maior benefício para os menos favorecidos. É aqui que entram os Bolsas Famílias, por exemplo, que dão aos menos favorecidos um direito que os mais favorecidos não têm. No fim das contas, essa desigualdade traz mais benefícios para a sociedade como um todo. E por fim, vem o princípio da oportunidade justa. As desigualdades sociais e econômicas devem estar ligadas a posições que sejam acessíveis a todos, em condições de justa igualdade e de oportunidade. A aplicação da lei penal, por exemplo, deve ser realizada de forma justa, equitativa e imparcial, levando em consideração as circunstâncias específicas de cada caso. Tá ficando legal isso aqui, não tá? Pois é, mas esses princípios ainda não resolvem muitos conflitos. É preciso que eles sejam priorizados. E assim, ordenou-se como mais importante o princípio da liberdade igual, depois o princípio da oportunidade e, por último, o princípio da diferença. Bom, deixa eu melhorar isso aí, ó. Um indivíduo que sai da pobreza abjeta, aquela da luta pela sobrevivência, precisa de prioridade absoluta do princípio da liberdade sobre o da oportunidade e o da diferença. Entendeu? Ele precisa não ser perseguido pela polícia, poder ir para onde quiser, dizer o que quiser, se comportar como quiser. O princípio fundamental e mais importante para todos é a liberdade. Essa é a visão liberal de John Rawls. A liberdade de expressão e de religião, por exemplo, são direitos inalienáveis que não podem ser ameaçados por considerações econômicas. Você está sacando a profundidade disso, hein? Você não pode ser obrigado a abdicar de sua liberdade de expressão, de sua liberdade de ir e vir, de sua liberdade religiosa para poder obter uma vantagem econômica. Entendeu, então, aonde vai o pensamento de Rawls sobre justiça e desigualdade social? Ele aceita que um estudante mais inteligente, por exemplo, receba uma bolsa de estudos maior que a de outros estudantes menos inteligentes. E pronto. Perdi mais uns 30 ouvintes progressistas, cara. Olha, o que a princípio parece uma desigualdade de acesso ao conhecimento tem uma implicação muito maior. A sociedade como um todo se beneficiará ao dar mais condições ao estudante mais inteligente. Afinal, ele tem mais chances de encontrar a cura para o câncer. Rawls aceita que um médico ganhe muito mais que outras pessoas, pois assim terá acesso a tecnologias, congressos e estudos de ponta, que farão o médico melhor preparado, trazendo mais benefícios para a sociedade. Ele aceita que aquele seu tio fique mais rico que você quando ele empreender e criar empregos para dezenas de pessoas. Cara, essa discussão pode ir muito mais longe, viu? Mas digamos que conseguimos resolver as questões básicas de liberdade e direitos. Vem então a questão de distribuição dos recursos econômicos. Como fazê-lo de forma justa? É aí que o bicho pega. Vamos ao princípio da diferença. A sociedade deve promover a distribuição igual de riquezas, exceto se desigualdades econômicas e sociais gerarem maiores benefícios para os menos favorecidos. Rawls apresenta dois argumentos: o argumento intuitivo da igualdade de oportunidades e o argumento do contrato social hipotético. O argumento intuitivo da igualdade de oportunidades considera que o destino das pessoas depende de suas escolhas e não das circunstâncias em que por acaso se encontram. Eu vou repetir, ó. O destino das pessoas não depende das circunstâncias nas quais por acaso se encontram. Não podemos ver nossas ambições negadas pelo fato de pertencermos a uma classe social, raça ou minoria, por exemplo. Uma mulher não pode deixar de ser promovida a presidente de uma empresa pelo fato de ser mulher. Um homem não pode ser proibido de ser jogador de futebol por ser gay. Um jovem não pode ser proibido de frequentar uma balada por ser negro. Um indivíduo não pode ser proibido de entrar na universidade por ser pobre. O destino das pessoas tem de depender de suas escolhas e não das circunstâncias em que por acaso se encontram. Todas essas são circunstâncias que a igualdade de oportunidades deve eliminar. E é aí que o bicho pega. O problema tem de ser resolvido na origem e não no destino. Ao pobre tem de ser garantido um ensino digno e não uma cota na universidade. Você tem de matar a doença e não só reduzir a febre. E é aí que os progressistas enlouquecem. Estando garantida a igualdade de condições, as desigualdades de rendimento são aceitáveis. E como ninguém é desfavorecido por suas circunstâncias sociais, o destino de cada pessoa está em suas próprias mãos. Mas e se a questão das circunstâncias sociais for resolvida, hein? E o indivíduo for cego, por exemplo, tiver uma desigualdade natural, o destino de um deficiente passa a ser determinado por sua deficiência? Não, né? Ou você vai dizer assim, ó, é azar dele. Rawls, então, propõe o princípio da diferença. Quem enxerga, ajuda quem não enxerga. Quem anda, ajuda quem não anda. Quem é inteligente, ajuda quem não é. A sociedade, então, paga pelas guias rebaixadas, pelos ônibus com acessibilidade, pelas escolas para crianças especiais, por remédios gratuitos, por programas que garantem que as desigualdades naturais sejam compensadas. E aí que se abre uma porta para quem confunde propositalmente desigualdade social com desigualdade natural. Um cego é um desigual natural, um doente é um desigual natural, mas um pobre é um desigual social. E isso nos leva ao começo desse programa aqui. E aí, meu? Tiro do rico para dar aos pobres ou não? E se for para tirar, eu tiro quanto, hein? Quem será o juiz? Deputados e senadores ricos? Juízes ricos? Você concorda que o direito à propriedade é um princípio moral básico ou não? E se for a propriedade do seu corpo, hein? Aí sim. E se for a propriedade do fruto do seu trabalho, aí não ou sim? Você concorda que o Estado, com sua mão peluda, sem pedir permissão, tire uma parte de sua propriedade, ao critério dele, Estado, para distribuir para quem precisa? Mas ele já não faz isso com impostos? Faz. Mas você que tem mais que eu, portanto, deve pagar mais que eu. Quando o Estado ignora esse aspecto moral da justiça e invoca um termo abstrato e arbitrário como justiça social para garantir o direito de expropriação da propriedade privada, ele acaba legalizando o roubo, o direito de escravizar alguém e tomar à força sua produção em nome da tal justiça social. E os que produzem se tornam, indiretamente, escravos dos que necessitam. Exatamente como aqueles 5 escravizados pelo bem da tribo, lembra? Eu sei que é difícil imaginar um rico como alguém escravizado. Eu sei que isso vai contra tudo aquilo que foi ensinado a você durante toda a vida. Isso tem a ver com o princípio da liberdade igual para todos. E essa reflexão acontece no nível moral, onde tudo é muito mais confuso. Se você está tentado aí a pensar que o coxinha do Luciano está protegendo os ricos, aqui vai um recado, ó. Quando ouvir rico, experimente tirar da cabeça o Jorge Paulo Leman, ou então aquele herdeiro bilionário que está queimando o dinheiro que o avô dele juntou. Pense numa pessoa comum que chegou lá trabalhando e que tem o mesmo direito que você tem de dar a seu patrimônio o destino que você quiser. Ah, Luciano, mas tem gente ruim, tem bandidos, tem inveja, tem cobiça, tem desonestidade, tem, olha, tem muita coisa assim, tem coisa de gente. Mas a nossa discussão está no âmbito da justiça para todos e não na moralidade individual. Se ninguém pode ser penalizado por ser pobre, também ninguém pode ser penalizado por ser rico. E se você acha que não é bem assim, bom, você está falando de injustiça. Olha, esse tema é cabeludo, viu? Eu não tenho a pretensão de esgotá-lo nesta vida, não. A ideia desse programa aqui nada mais é do que trazer lenha para a fogueira. A discussão está aberta. Vá procurar John Rawls, leia mais. Tem muita coisa na internet. Quando passar o nervoso aí, ó, deixe seus comentários na página desse programa, mas sem xingar, viu? Vamos ver se no debate adulto e honesto a gente cresce.
Crying out for justice. Everyone is crying out for peace. Yeah. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice.
E assim então, ao som de Equal Rights, Direitos Iguais, de e com Peter Tosh, que vamos terminando. Olha, na letra ele diz assim, ó, todos indo para o topo, mas diga-me, o quão longe está o fundo? Ninguém sabe, mas todo mundo está lutando para alcançar o topo. O quão longe está do fundo?
I need equal rights and justice.
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde vem esse programa tem muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br. Torne-se um assinante. Vem pra dentro, cara. Não fica só curtindo, não. Participe. Além de conteúdo original e provocativo, você vai nos ajudar na independência criativa a levar conteúdo para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Cara, entre lá em lucianopires.com.br, dê uma olhada nos temas. Eu já tenho mais de 1000 palestras no currículo. Vamos lá agitar a sua equipe. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de autoria desconhecida, mas que é uma porrada. Quem tem por hábito usar a força para conseguir o que quer, tem por hábito querer sempre mais.